Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Esses últimos domingos temos falado de batalha espiritual, da luta em que o crente se encontra envolvido. Na pregação passada nós vimos 5 atitudes que se espera de um bom soldado. Bom soldado militar, na área mesmo militar, e aplicando para a nossa batalha espiritual. E eu fiquei de ver hoje mais um ponto, que é o último que eu vou tratar, antes de voltar para a série de Romanos, que se espera de um bom soldado. E esse ponto é equipar-se com as armas adequadas. Vamos a Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 11. Efésios 6 e 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo me ilumine para pregar esta mensagem e ilumine a todos que estão aqui para entendê-la, para aplicá-la nas suas próprias vidas. Aqueles que já são combatentes, que saiam aqui mais fortificados no que vão ouvir. E aqueles que ainda precisam entrar para os teus exércitos, que sintam aqui uma convocação e aceitem Cristo como Salvador e comandante das próprias vidas. E assim possam se equipar também para entrar na batalha. Em nome dele, nosso comandante supremo, Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Já pensou um soldado ir para a frente de batalha sem capacete, sem fuzil, sem baioneta, só de calção e descalço? Suicídio. Um crente que enfrenta a guerra espiritual com as armas e com a indumentária inadequadas, ele está cometendo um suicídio espiritual. Quando eu digo suicídio espiritual, não é que ele vai deixar de ser crente, não. Mas ele vai perder a sua utilidade para Deus. E ele vai se anular espiritualmente. Sim. Deixa de ser útil a Deus. E ele se anula, se destrói espiritualmente. Mesmo ainda sendo um crente em Cristo, mas um combatente vencido, destruído. Essa passagem, da qual eu li um versículo só, ela trata da armadura de Deus, ou seja, do equipamento que Deus nos deu para usarmos na guerra espiritual. Eu vou abordar hoje do versículo 10 ao versículo 17, a primeira parte. O 10 diz, Efésios 6 e 10, diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse versículo aqui abre o trecho que vai falar na armadura de Deus, usando palavras que expressam força e poder, dando uma clara ideia do que é que vem pela frente, ou do que está em vista aqui, um crente forte, robusto, firme. Um detalhe: sede fortalecidos, ou seja, o soldado de Cristo não se fortalece a si próprio. Ele não tem condições de se auto-fortificar. Ele precisa ser fortificado do alto. É um detalhe importante isto. Ele precisa de Deus para se equipar para a batalha de Deus, ou a sua batalha. Versículo 11, repetindo, Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É conhecido o fato de que o pior inimigo é aquele que nós não conhecemos. Ou aqueles que nós não, nem sabemos que é inimigo. Talvez seja ainda pior. Se faz de amigo e é o inimigo. Como é que se vai lutar contra um inimigo que se não conhece? Ou contra um inimigo que nós nem sabemos que é inimigo? Mas esse problema o crente não tem. Porque ele sabe absolutamente quem é o seu inimigo. O diabo. Está aqui com todas as letras escrito o nome dele. O diabo é um anjo muito poderoso, criado em pureza, que se revoltou contra Deus, querendo ser como Deus. Caiu do estado de pureza e tornou-se totalmente maligno. Muitos anjos o seguiram nessa rebelião, que são os que nós chamamos dos demônios. O diabo está claramente identificado aqui então contra o nosso grande inimigo. Observe o motivo pelo qual nós devemos usar uma armadura, poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, o diabo tem ciladas para nós, para você. Ciladas altamente personalizadas. Ciladas apropriadas para as suas fraquezas, para as suas dificuldades, para as suas falhas. Nos momentos em que você menos pode resistir. Ciladas inteligentíssimas. Algumas sutis, outras não sutis, de toda a ordem. Mas ciladas que exploram minuciosamente os seus pontos fracos. Às vezes alguém gosta de dizer com muita alegria, entende-se essa alegria? Ah, eu não tenho inimigos. Nunca mais diga isto. Nunca mais diga isto, porque você tem inimigos. E muitos. Conscientize-se disso, porque pensar que não tem inimigo, tendo, é um perigo muito grande. Você tem inimigos, sabe que tem e conhece o seu principal inimigo. Sabe quem é, perfeitamente. O inimigo absolutamente incansável, cruel, que está no seu encalço 24 horas por dia. Se não pessoalmente, mas através dos seus demônios e através de seres humanos que ele utiliza para fazer a vontade dele e lhe perturbarem, lhe atacarem, conscientemente ou não. Mas lhe atacarem. Você tem inimigos, sim, e muitos. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É um versículo explicativo do anterior e, por isso mesmo, muito elucidativo. E uma revelação fantástica nós temos aqui. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Isto é, não é contra gente de carne e osso. Os inimigos humanos que você, porventura, tenha são fichinha comparados com os inimigos realmente perigosos que você tem. E se temos inimigos humanos, utilizados pelo diabo, como já comentei, eles não são os inimigos principais. Não são os inimigos principais. Nossa luta, a rigor, não é contra eles. E quem são esses inimigos? Contra quem é essa nossa luta? Ele já falou que era o diabo, mas agora ele generaliza, ele fala mais sobre os poderes diabólicos que existem. Uma vez que não são inimigos humanos, é difícil falar deles numa linguagem humana. Não é fácil. Paulo aqui então tenta uma maneira de se comunicar conosco, E ele próprio era um homem como nós, e foi difícil certamente encontrar palavras, tanto que ele usou 4 termos tentando descrever o tipo de luta, a característica, a natureza desta força inimiga. Nossa luta é contra os principados. Segundo, potestades. Terceira expressão, dominadores deste mundo tenebroso. Quarto, forças espirituais do mal. Eu não vou descer a detalhes em cada termo desse, mas eu quero fazer algumas observações. Esses termos indicam grande poder, imensa autoridade, distribuída em organizações muito bem constituídas, organizadas em hierarquias. Segunda, um domínio sobre o planeta Terra, que está submerso em trevas, quando ele fala deste mundo como um mundo tenebroso. É até estranho nós pensarmos na beleza da natureza, nós pensarmos em coisas tão lindas que nos rodeiam aqui, tão belas, tão maravilhosas. E Paulo classifica o mundo como tenebroso. Porque, de fato, o importante são as coisas espirituais. E ele está focalizando aqui exatamente as coisas espirituais. A beleza que nós vemos ao nosso redor, importante que seja, não é a coisa principal. O que mais importa nas nossas preocupações e na nossa conscientização do que de fato importa como guerreiros de Cristo. Se liguem com as coisas invisíveis, com as coisas espirituais do mal, porque este mundo, olhando por esse prisma, é dominado por eles. É um mundo tenebroso, porque é dominado por seres tenebrosos, seres de trevas, essencialmente, totalmente malignos. Não vou entrar em detalhes, porque Deus deu autoridade para seres tão ruins nesta terra, mas deu, é fato, e vou tratar isso como fato. E o próprio Paulo aqui não entra nesse detalhe, nem eu vou entrar. Mas o fato é que dominam as forças dominadoras do mal neste mundo tenebroso. E essas forças e poderes são essencialmente malignas. Isso que nós tiramos quando olhamos essas 4 expressões que Paulo utiliza aqui, expressões muito realistas, um tanto quanto claras, no que expressa algo muito ruim. É de fazer gelar a espinha. Imaginar o tamanho, o poder, a malignidade desses inimigos. E imaginar que os homens sem Cristo são escravos desses seres tão terríveis. Porque são. Uma vez definido o inimigo, outro passo fundamental numa guerra é saber onde ele está. Não apenas para se prevenir dos ataques, mas para poder ir lá atacá-lo. E a grande angústia dos americanos e de todos aqueles ocidentais que se preocupam aí com o inimigo número 1 do cristianismo ou do mundo ocidental, algo assim, Osama Bin Laden. Cadê ele? Declaradamente o arqui-inimigo de uma parte do globo. Cadê? Onde atacá-lo? Bilhões de dólares já foram gastos tentando encontrá-lo. De onde é que vem os ataques dele? É um drama terrível não saber onde está o inimigo. Nosso inimigo, os nossos inimigos, nós sabemos não apenas quem eles são, mas onde eles atuam primariamente. Aonde? Versículo 12. No finalzinho, nas regiões celestes. Talvez você se sinta tão frustrado quanto aqueles que querem destruir o grande terrorista, porque o ímpeto nosso é entrar num tanque de guerra ou subir num supersônico e bombardear logo a fortaleza do inimigo. E como é que vai fazer isso nas regiões celestes? como chegar lá. Talvez você até pense, eu não tenho nem acesso lá. E aqui está um grande erro. Você pensar que não tem acesso às regiões celestes. Eu vou tocar num ponto aqui e vou voltar depois para o texto. Mas há uma coisa muito interessante. Você tem acesso, sim, nas regiões celestes. Você pode não ter acesso fisicamente, que de fato não tem atualmente. Mas a sua existência como filho de Deus inclui a sua presença nos lugares celestiais. Ou seja, no campo de batalha. Você tem acesso ao campo de batalha. Olha, aqui já está escrito que o diabo e os seus demônios atuam nos lugares celestiais. Agora veja quem também está nos lugares celestiais. Efésios 1 e 20, no mesmo livro. O qual exerceu ele, Deus, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. E eu fui para o grego olhar se é a mesma expressão, e é, usada lá em Efésios 6. E agora, Deus Pai, Deus Filho, Cristo, estão nos lugares celestiais. Obviamente aqui não significa que estão todos em comunhão, Deus, o diabo e os seus demônios, não, os demônios do diabo, não, claro que não. Mas fala que é o lugar de existência, onde eles atuam de uma maneira principal. E serve como um contraste, os lugares celestiais em contraste com os lugares terrestres, aqui na terra. Então, Deus atua, está lá, nos lugares celestiais. Agora veja quem está também nos lugares celestiais. Efésios, curioso, mesmo livro, mas no terceiro capítulo, já vimos o 6, que diz que o diabo está nos lugares celestiais e seus demônios. O 1, Deus, Pai e o Filho estão nos lugares celestiais. Agora o capítulo 2, versículo 6. Ora, vejam só quem está lá. Vou ler o 5 e o 6, Efésios 2, 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você já está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Você está lá hoje, agora. Ao se converter, você foi introduzido nos lugares celestiais. Sabe o que isso significa? Que no lugar onde a luta se processa de uma maneira principal, você está lá e pode lutar. Você existe no terreno do inimigo. Você tem acesso. Eu sei que tudo isto é muito misterioso e foge ao nosso conhecimento, ao nosso padrão de referência de coisas. Mas olha, o fato de ser misterioso não quer dizer que não seja real, viu? É real. O que você faz hoje, aqui e agora, tem uma implicação direta nos lugares celestiais que você nem vê e nem entende direito como é, mas é assim. A nossa atuação, a sua atuação aqui, tem tudo a ver com o que ocorre lá, nos lugares celestiais. E como eu disse, é algo estimulante falar disso. E algo muito pouco abordado por livros, por pregadores. A nossa existência hoje, nos lugares celestiais. Só pensamos em termos de céu, no futuro, nos lugares celestiais. E hoje achamos que estamos aqui 100% na terra. Quando partirmos, estaremos então no céu com Cristo. Mas não é bem assim. Já há algo de você, um pedaço de você, lá, hoje, como salvo, nos lugares celestiais. Voltando ao texto. E fica aí muito elemento para você pensar e pesquisar e orar e considerar. É real a sua existência nesses lugares celestiais. Versículo 13, então, voltando a Efésios 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo permanecer inabaláveis. Ao retornar ao fio de pensamento, Paulo praticamente repete o versículo 11, quando ele diz para nós nos revestirmos da armadura de Deus. A diferença aqui é que, em vez da alerta contra as ciladas do diabo, como ele fez no versículo 11, agora ele fala da necessidade de resistir no dia mau. A armadura vai nos ajudar a resistir no dia mau. Entendo eu que seja, refere-se a dias de grande tentação, de um ataque mais feroz da parte do inimigo. E ele acrescenta algo interessante também, que depois de termos vencido, permanecer inabaláveis. É uma ideia assim, olha, alerta total. Total. Vencemos uma batalha. Sabemos claramente qual batalha foi. Foi dura. E durou dias, durou meses, durou semanas, anos, sei lá. Mas foi uma batalha clara na sua vida e você venceu. Maravilha. Beleza. Comemorar. Calma. Alerta, alerta, cuidado. Permaneça inabalável, porque vão lhe atacar. De novo, e de novo, e de novo, não vão se cansar de lhe atacar enquanto você estiver neste mundo. Não relaxe. Pode comemorar a vitória, será grande em Cristo, vindo aqui no microfone, dando testemunho para os irmãos, ou lá na quarta-feira, ou escrevendo algum artigo. Maravilha, comemore suas vitórias em Cristo, sim, mas não relaxe. Comemore armado. Permaneça inabalável, porque do contrário, você enquanto comemora, vê o inimigo por trás e derruba. A partir de agora, começa a descrição de cada peça da armadura de Deus. 6 armas são descritas. 5 de defesa. Cinto, couraça, botas, escudo e capacete. E 1 de ataque. Espada. Vou falar dos 5 de defesa. Rapidamente. Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingir é um verbo que significa ligar ou atar em volta, ao redor, ao lado, apertar contra si, manter firme. Era muito usado, especialmente naquela época, por causa das roupas esvoaçantes que as pessoas usavam, e alguém que queria fazer alguma tarefa ou trabalhar alguma coisa, tinha que se cingir, tinha que ligar e amarrar em torno de si sua manta, suas vestes, para não atrapalhar os seus movimentos em certos tipos de trabalho. Então a ideia de cingir aqui é esta. O verbo pode expressar apenas a ideia de apertar, de ligar em torno de si, ou de vestir um cinto. Pode ter, só o próprio verbo pode dar a ideia de colocar um cinto. Tanto que a nova versão internacional diz, cingindo-vos com o cinto da verdade. A palavra cinto não está no texto original, mas pode estar implícita no próprio verbo cingir. Seja como for, é muito clara a ideia que o cinto é referido aqui como a primeira arma desta, primeira peça desta armadura. O cinturão, ele segura a roupa do soldado, ele dá mais flexibilidade. Aqui nós temos que pensar mais no soldado daquela época, como falei. Roupas diferentes das que são hoje. Então, e mesmo hoje, imagine que um soldado usa um cinto para poder amarrar a sua roupa. Mas o fato é que dá mais flexibilidade, mais firmeza aos seus movimentos. E na nossa luta aqui, Paulo então aplica esse cinto como sendo a verdade. Aqui surge uma discussãozinha. Que verdade é esta? Primeira hipótese, o sentido particular do crente dizer a verdade. Ser alguém franco, sincero. E é bem provável que seja esse aqui o sentido principal, ou que estava na mente do apóstolo. Já pensou que alguém falso, insincero, ele tem movimentos curtos? Ele vive emaranhado com as suas mentiras, com as suas inverdades. Ele vive preso. Ele mente aqui, depois vai ter que mentir ali para poder cobrir aquela outra mentira. Ele não tem fim nisso. Ele rapidamente, ele é acossado num canto. Rapidamente. Você mentiu 3 vezes, rapaz. Não, você mentiu. E é claro, ele está preso. Agora prenda. alguém que vive com a verdade, dizendo a verdade de maneira franca, sincera, transparente. Interessante isso. A verdade dá, de fato, liberdade de movimento quando ela está em torno de nós. Mas pode significar também aqui a verdade de Deus, ou tudo que está revelado na palavra de Deus. Pode ser. Nesse caso, o sentido seria que a verdade de Deus deve estar atada a nós, ligada a nós, ligando todas as nossas partes morais, comportamentais, tudo, nos ligando. A palavra de Deus, as profecias, os padrões, a vontade dele, tudo que tem a ver com Deus, deve estar em torno de nós, e nos dando uma unidade, como que ligando tudo o que nós somos. Seja como for, é muito interessante que a primeira arma seja a verdade. O contrário da verdade é o quê? Mentira. O nosso grande inimigo quem é? O diabo. O diabo é o pai de quê? Da mentira. Ele tem ódio à verdade. Então, a verdade é em torno de nós, seja a nossa maneira de ser franca e verdadeira, seja a verdade de Deus revelada, mas é algo odioso ao inimigo. Ele odeia e é muito prejudicial a ele nós estarmos cingidos com a verdade. Não esqueça isto. Segunda arma, vestindo-vos da couraça da justiça. Hoje eu ouvi alguém dizer que quase todas as nossas palavras vêm do latim. Aí eu comentei, pode até ser, mas me impressiona cada semana que passa que eu estudo mais o Novo Testamento e olhando para o grego, me impressiono como nós temos palavras que vêm do grego. E aqui encontrei uma. Sabe como é couraça em grego? Tórax. Literalmente, exatamente, tórax. Então é vestindo-vos do tórax da justiça. E significam duas coisas no original. O tórax mesmo, o peito. Ou o colete que cobre o tórax e as costas. Essa palavra tórax era usado para significar também essa peça. Que obviamente é o sentido aqui. Uma boa couraça que protege o peito, o abdômen, que é a parte do peito do soldado, e as costas dele. Agora eu quero ir a duas passagens em Isaías, que certamente serviram de Paulo, serviram de inspiração de Paulo para falar disso aqui. Isaías capítulo 11, fala do Messias. Passagem clássica, fala de Cristo. Isaías 11. Versículo 5. Desde o 1 já está falando no Messias, mas eu vou ler só o 5. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Muito parecida. E pula agora para o capítulo 59 de Isaías, em que o próprio Deus se veste de uma armadura, vendo que não tinha quem lutasse por ele, disse, eu vou me armar. Isaías 59, 17. Passagem interessante essa. O próprio Deus se vestindo aqui. Isaías 59, 17. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça. Opa, Paulo puxou, parece que total, essa ideia aqui da couraça da justiça. E pôs o capacete da salvação. Idem, idem. Paulo vai falar já lá. Na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto e continua. Então são passagens que eu não vou comentar em detalhes, mas apenas vocês saberem que serviram de farol para Paulo então trazer para a sua época e incluir na sua descrição desta armadura. Voltando então a Efésios 6. Vestindo-vos da couraça da justiça. Essa justiça pode ser aqui a justiça pessoal. Tem aquela mesma dúvida com relação à verdade. Pode ser a justiça pessoal, uma qualidade do caráter da pessoa. integridade de caráter, um homem ou uma mulher, um homem justo, correto nas suas coisas, reto, que procura o que é direito. E realmente, essa qualidade de caráter protege o homem contra muitos ataques. Mas a ideia pode ser a justiça de Cristo, que foi implantada quando nós nos convertemos, o aspecto mais teológico do termo justiça. A ideia, no caso, seria que deixa o crente mais ousado, como uma couraça. Ele não tem medo de receber uma lança mortal que o devolva à condenação do inferno. Ele nunca vai ser, nunca, ele vai ser atingido de uma maneira tal pelo inimigo que ele deixe o seu estado atual de soldado de Cristo e volte a ser do diabo, volte a ser condenado, nunca. E mesmo sujeito a tentações e quedas, o soldado de Cristo sabe que nunca mais vai deixar de ser um filho de Deus, porque ele está justificado pela fé, e ele está protegido com essa segurança, essa certeza, essa convicção desta justiça, que é mais forte do que o aço. Versículo 15 de Efésios 6. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Não é uma frase clara, mas dá para ficar bem mais claro observando o sentido do termo. Preparação significa ato de estar preparado, pronto ou disposto. E parece que esse sentido aqui é melhor para o contexto, pelo menos até onde eu verifiquei, achei que fosse. A Nova Versão Internacional tem, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. É interessante. É como se a ideia aqui fosse mais ou menos o seguinte. Da maneira que um soldado calçado com botas resistentes e adequadas, ele está pronto para pisar em qualquer terreno, o crente disposto, pronto para pegar o Evangelho, é como se estivesse bem calçado, pronto para enfrentar todo tipo de situação difícil e hostil que ele encontra. Mais ou menos isso. A disposição dele de pregar o Evangelho é como uma bota que o equipa para pisar em qualquer terreno. É isso que eu consegui tirar. Veja a importância do crente estar disposto a pregar o Evangelho, preparado e disposto, como se estivesse pronto para pisar em qualquer tipo de situação. Para falar em casa o Evangelho para aquele irmão debochador, estou pronto. Para falar na faculdade, em todo aquele ambiente e clima anti-Deus, é esse o terreno, estou pronto, estou calçado. A prontidão é uma bota, estou pronto a pregar o Evangelho lá. É para conversar com um visitante esquisitão que apareceu na igreja ou em algum lugar e quer conversar o Evangelho de uma forma tanto quanto estranha, estou pronto. Toda essa flexibilidade do soldado tem como base a sua prontidão para pregar o Evangelho. Observe que essa prontidão precisa ser uma decisão sua. Você está pronto ou pronta para pregar o Evangelho ou está descalço? Não, aqui eu não fiz que dói meus pezinhos. Aqui tem areia, aqui tem pedregulho, aqui não, aqui não dá. Eu só vou num terreno bem lisinho, um tapete. Calce uma bota firme. Que bota? A disposição de pregar o Evangelho. É uma bota. Vai aonde for necessário. Não interessa o jeito do terreno, nem a hostilidade do ambiente. Vá lá. Então, espero ter esclarecido um pouco mais essa frase tão enigmática. Notou como é que Paulo termina aqui? Essa frase, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Mas o contexto é guerra. Nós quase podemos sentir o cheiro de pólvora nesses versículos todos aqui. É guerra pura. E Paulo vem falar de paz? Claro. O homem natural, ou seja, o homem tal qual ele nasceu, quer saiba, quer não, ele está arregimentado pelo diabo. O homem, da forma como ele veio ao mundo, ele está lutando contra Deus. Pois o Evangelho propõe paz. com Deus. E essa paz é feita em Cristo. Não vou ler Romanos 5:1, mas é o texto clássico que nós temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus, que justificados que somos. E esse é um aspecto muito interessante da guerra espiritual. Nós não apenas lutamos nesta guerra pela nossa santidade, para permanecer santos, e esse é um dos aspectos principais desta guerra, mas esta guerra inclui um alvo muito importante: tirar pessoas das garras do nosso arqui-inimigo, do diabo. A nossa guerra inclui tirar seres humanos das garras do diabo. E a maneira mais eficiente de alcançar isto é propondo que essas pessoas façam as pazes com Deus, através de Cristo. Ou seja, com relação aos seres humanos, nós estamos em guerra para levar a paz. É uma guerra que visa a paz. As coisas de Deus são tão benignas que até a guerra que Deus trava com os homens e do qual nós estamos engajados, até esta guerra é para o bem deles. Paz. Interessante que não fala nada de paz com o diabo. Nada. Paz com o diabo, paz com os demônios, é algo totalmente estranho às escrituras. Nem toca no assunto. Esse é inimigo mesmo. Está resolvido. Não há nenhuma indicação, sugestão de leve para nós termos paz com o diabo. De alguma forma, não há. É inimigo mesmo, assumido total, sem jeito. Mas quando fala o evangelho da paz, é para seres humanos que estão no exército do inimigo. Coitados. Vamos tirá-los de lá. Para esses tem uma solução. Para esses tem uma solução. Cristo derramou o seu sangue para poder dar paz àqueles que viriam a crer nele, na pessoa, na obra dele. E essa fé faria com que o sangue dele limpasse os pecados desta pessoa e Deus olhasse e dissesse: está justificado, não tem mais nenhuma dívida contra a minha justiça, você está quites com a minha justiça, venha para o meu reino. E aquela pessoa é tornada filha de Deus em Cristo. Então, estamos em guerra contra o diabo, contra os dominadores deste mundo tenebroso, inclusive contra seres humanos que espiritualmente falando estão lutando contra nós, mas com relação a eles, o nosso alvo é paz, é salvá-los, é amá-los e querer o bem deles, não destruí-los de maneira alguma. Nós não queremos que ele nos destrua, eles nos destruam. Como eu já disse, lutar pela nossa santidade, sim, a todo custo, mas sem esquecer este alvo de que a nossa luta é para levar a paz. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele citou de novo aqui o diabo, só falando como maligno. O escudo, obviamente, protege das lanças e das flechas o soldado. E essas lanças, evidentemente, serão muito mais perigosas se elas vierem em chamas, como muitas vezes era o caso na época. Além de matar o inimigo, provocava incêndio onde elas chegavam e onde elas batiam. Então, Paulo puxa esse pior tipo de lança e compara, dizendo que lanças e flechas são lançadas contra nós constantemente pelo inimigo, flechas ardentes, pegando fogo, perigosíssimas. Ataques perigosos, violentos, alguns, outros sutis. Uns fáceis de serem percebidos, outros muito difíceis de serem percebidos. Mas com o mesmo objetivo: destruir a nossa confiança em Deus. O sonho dourado do diabo é nos afastar de Deus. Mesmo que ele saiba que nunca vai nos afastar mais completamente de Deus, ele sabe, mas ele sabe também que ele pode nos afastar de Deus no dia a dia. E como pode? Como ele pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus? Como ele pode nos perturbar? Vocês são doutores nisto, nessas perturbações, e eu também. Como pode? Solução? Use a fé como escudo. Não aceite os argumentos quando eles vêm sutis e inteligentíssimos do diabo na forma de pensamentos na sua cabeça, influenciados por ele, na forma de sussurros de pessoas de ótima aparência, educadas, cultas, algumas que falam muito mansamente e que lhe abraçam e que choram e que são emotivas. Cuidado, porque os ataques com flechas incendiárias, esses ataques podem vir de uma forma muito sutil, na forma de conselhos, muitas vezes cheios de psicologia e vazios da sabedoria de Deus, vazio de conceitos divinos. Não se deixe igualmente ser atingido por flechadas visíveis na forma de outras pessoas, pessoas do sexo oposto, da sensualidade à sua frente. E aí não tem nada de sutil. Você sabe, você está vendo o ataque. Perseguições, calúnias, difamações, reprovações em exames, certos fracassos na escalada, na luta desta vida, problemas de toda ordem que você enxerga claramente como um ataque, porque tem a tendência de enfraquecer a sua confiança em Deus. Todas essas coisas podem ser usadas pelo diabo para diminuir a sua fé, pois use exatamente esta fé para se proteger. Em momentos de tentação, não se canse de repetir para si mesmo o quanto Cristo lhe amou. Não se canse de confiar nele de uma maneira até audível, no seu carro, no seu quarto, no banheiro, seja onde for, andando numa calçada, fale com ele: eu confio em ti, eu sei que estou sendo atacado duramente, mas eu confio, tu não vais me deixar abandonado, tu me proteges, tu prometeste me proteger, e eu aceito isso como verdade. Eu não aceito as ideias que estão na minha mente de que eu estou abandonado, tudo ao meu redor é fracasso, tudo contribui para o meu afundamento. Não aceito, Senhor. Pode ser meu afundamento financeiro, profissional, sei lá, mas as coisas básicas da minha vida não vão afundar de jeito nenhum. Meu casamento não vai afundar. Minha decisão de cuidar mais da minha mente para as coisas sensuais, isso não vai afundar. A minha decisão de não mentir mais no emprego, porque eu não aguento mais a minha consciência me acusar, isso não vai afundar. A minha decisão de pagar imposto de renda todo ano, isso não vai afundar. Porque são coisas que te agradam, mas o inimigo não cansa de me mostrar ao redor, pessoas me chamando de tolo, de idiota. Porque tomo esses passos ridículos. Não aceito o Senhor Jesus Cristo. Não aceito. Eu exerço minha fé em ti. Tu vais me proteger. Olha, a sua fé é um escudo muitíssimo precioso, muito mais do que talvez você pense, contra as tentações. Última arma defensiva, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Eu não preciso gastar muito tempo aqui explicando que a cabeça é vital. Uma pancada na cabeça do soldado já era. No mínimo fica muito tonto e bufo no chão. Acabou, o soldadinho ali já está, e você pisa nele, mata, bate, faz o que quer. Porque atingiu a cabeça dele. Uma pancada, uma simples pancada. Talvez com a própria mão, um murro, derruba a pessoa rapidamente quando é na cabeça. O capacete tem a nobre função de proteger esta parte do corpo do soldado, a cabeça. Obviamente, um soldado com capacete bom, ele está mais à vontade para lutar. Ele fica mais ousado. E Paulo aqui deve ter pensado, lembra de Isaías 59, 17, quando usa a mesma expressão que Deus vestiu o capacete da salvação. O raciocínio aqui parece um pouco com a couraça da justiça, quando eu expliquei. Ou seja, a salvação está garantida, nós sabemos disso, e ninguém pode tirar. Já pensou o quanto você estaria frágil, exposto, se o inimigo pudesse tirar a sua salvação em Cristo? Que terror imaginar isto. Nós estaríamos completamente liquidados. Mas a salvação nos protege como um capacete. Use-a no sentido de conscientização, de firmeza. Alguns estudiosos gostam de relacionar essa ideia de salvação aqui com o aspecto de vitória, que tem sentido, especialmente quando a gente se lembra de Deus vestindo o capacete da salvação lá em Isaías 59. Obviamente Deus não foi salvo, ele não precisa ser salvo, ele é o Deus Salvador. A ideia não tem sentido pensar em ele ser salvo de alguma coisa. Talvez com isso em mente, se pensa um pouco no sentido de vitória. Aí tem todo sentido para com Deus. Ele colocou sobre si próprio o capacete da sua vitória. Fica essa ideia de que o fato do crente saber que está salvo o leva a lutar com mais ousadia e desprendimento. Vou entrar nesta briga. Vou entrar nesta batalha. Eu não sei o que vai acontecer. Eu posso perder minha família. Eu posso perder meus bens, e isso aconteceu com milhares de pessoas. Eu posso perder uma perna, um braço, eu posso ser torturado, eu posso ser queimado vivo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou. Porque eu estou protegido pela salvação. Agora imagine se não tivesse. Imagine, cuidado, tem certas batalhas que se a gente perder, a salvação vai junto. Você deixa de ser crente. A gente vive enfurnado, escondido, embaixo de um abrigo subterrâneo, para não enfrentar luta nenhuma. Porque só o perigo de perder a salvação nos deixaria absolutamente travados, imobilizados, apavorados, em pânico. Não vou arriscar por nada neste mundo perder minha salvação. Mas, você sabendo que tem o capacete da salvação e que não tem batalha no mundo que você perca, em que você perca esta salvação, você enfrenta. Perde a vida. Perde coisas, mas a sua salvação você não perde, porque ela está protegendo a sua cabeça, ou seu mais sensível ponto, que você tem mais de mais vitorioso. Lute, meu irmão. Enfrente as batalhas que Deus tem para você. Você está muito seguro, muito seguro. Coloque todas essas armas, essa armadura de Deus sobre você, se imbua de um espírito de um lutador. Viram como é que o missionário Rocha apresentou a esposa dele hoje pela manhã? Eu notei. Uma guerreira. Achei bonito. Lutadora. Lute também. Enfrente as suas batalhas e as suas guerras, porque a nossa proteção é muito grande, mais do que nós podemos imaginar. Falta um, pastor. Essa é que eu gosto. Ataque. Espada. Ferir. Essa faz mais, vou ser franco, pastor, essa faz mais meu gênero. Porque inimigo para mim é espada mesmo. É para liquidar, para destruir. Vamos parar da espada. Vamos, se Deus quiser, no próximo domingo, não no próximo, que é domingo de carnaval, não vai ter nenhuma atividade aqui. Mas daqui a 2 semanas, se Deus assim permitir. E fica aqui, além da exortação para nós crentes, vestirmos essa armadura, estudarmos cada peça dessa fantástica. Mas para quem não é soldado ainda de Cristo, quem está regimentado no exército inimigo? Não, eu não. Minutinho aí, pastor. O fato de eu não ser crente não quer dizer que eu estou lutando contra Cristo. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não é por mim, é contra mim. Ele disse. Quem comigo não ajunta, espalha. É óbvio que ele complementaria uma terceira frase: quem não está no meu exército está no outro. Não há neutro, não há em cima do muro na guerra espiritual. Você pode saber, não saber, ter consciência, não ter, concordar, não concordar, não importa. Você está regimentado pelo inimigo. E não sei o quanto, mas de alguma forma você serve aos propósitos dele, porque você não tem Deus, você não enxerga as coisas espirituais. Mas esses crentes são muito presunçosos. Quer dizer que eles são os bons. Eles têm todas essas vantagens aí, salvação, armadura, aí, interessante. O que é que eles têm de melhor do que nós? Nada, zero. Nós fomos alcançados pela mesma misericórdia que eu estou propondo a você pedir a Deus. Peça por misericórdia. Peça por ajuda. Nós somos éramos tão pecadores quanto. E ainda somos pecadores, certamente menos do que éramos antes, mas infelizmente ainda somos, com a diferença básica. Hoje nós somos soldados de Cristo, filhos de Deus, pela fé. E você pode ser também. Não temos nada de melhor do que você para termos chegado a essa posição. Fomos alvos de uma maravilhosa graça de Deus. E essa maravilhosa graça, ela é proposta pelo Evangelho da Paz. E aqui está um soldado de Cristo propondo a você paz, em nome de Deus. Paz com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Baixe a Cristo. Amoleça o seu coração duro. E peça a Deus por ajuda, meu amigo, minha amiga. E se entregue ao comandante. Porque que exército o dele. E que posição ele tem para você. Que maravilha, que honra, que privilégio lutar no exército mais poderoso do universo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra tão bonita, escrita lá em Efésios, capítulo 6, nesse trecho tão rico. Que eu tenha conseguido explicar aquilo a que me propus dentro do meu pequeno entendimento dessas coisas tão grandes para a nossa cabecinha, para a nossa mente tão pequenininha. Mas obrigado por aquilo que consegue ainda entrar em nossa mente, no nosso espírito, nós que somos salvos, sabendo que nós existimos hoje nos lugares celestiais em Cristo, estamos hoje vivendo lá também uma vida real, tão real quanto esta, se não for mais, porque as coisas espirituais são mais fortes na sua essência do que as materiais, do que o nosso próprio corpo físico aqui. Obrigado porque nós não entendemos, mas cremos nessas coisas. Dá-nos desta armadura, supre em nós uma prontidão para falar do teu evangelho. Uma vida de verdade, sincera, franca, de justiça, de retidão. Uma fé inabalável, servindo como um escudo em torno de nós. E dá-nos uma convicção cada vez mais forte desta salvação espetacular que nos foi dada, que essa convicção sirva como um verdadeiro capacete em torno de nós. Sejamos vitoriosos. E salva pessoas sem Cristo. Regimenta-as, Senhor, para os teus exércitos. E que pessoas aqui sejam amolecidas pelo teu Espírito Santo. Cheguem ao pó de arrependimento, pedindo perdão a Cristo, e Ele certamente as levantará, as ressuscitará com uma nova vida, já colocará à disposição cada peça desta armadura, e dirá: você agora é meu soldado, vem lutar comigo, para mim, e venha vencer a minha vitória. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.